porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, comerei. Por que me queres tanto assim?
Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto.
4:01, hoje o quadro Superação, estamos com o Fagner, que hoje ele é voluntário na Fazenda da Esperança, ele que é portador, né, e se recupera a cada dia, uma conquista, graças a Deus, da dependência química, porque é uma doença. Fagner, você começou a usar drogas com 13 anos, durante quanto tempo você usou?
24 anos. 9 anos.
9 anos?
Eu usei dos 13 aos 24. Dos 13 aos 24.
Não, deu mais de 10 anos. Deu 10 anos. Quase 11 anos, né? E me diz uma coisa, que fase você estava vivendo e o que, que aconteceu que você chegou num consenso que você tinha que parar? O que, que aconteceu, Fagner?
Em 2007, mais ou menos, ali, que já era... Dos 19 anos que eu conheci o crack, né? Que eu era dependente.
Ah, é?
Com 19 anos que eu conheci a pasta base, que é ou é crack ou é pasta base. Dali em diante, eu fiquei doente. Usava droga todos os dias, aí que foi o fundo do poço, que nem o pessoal
fala. Você chegou no fundo do poço?
Cheguei várias vezes.
Gente, mas essa droga, o crack... É algo assim muito forte que acaba com a vida da pessoa, né? Então você ficou doente.
O nível de dependência é muito grande, né? Eu usei poucas vezes e já fiquei dependente químico.
Que é assim mesmo, né?
É.
Pouquíssimas vezes já vai pra dependência.
Exatamente. E ela te proporciona um prazer muito rápido. Só que também a dependência também é rápida. Poucas vezes que você usa, você fica dependente químico. Então, em 2007, aí eu já estava usando essa droga, né? Usava todos os dias. E daí, quando eu fui querer parar, eu vi que eu não conseguia mais. Não conseguia, tentava parar por uma semana, ficava uma semana, um mês, só que sempre recaía.
Que aí, é a parada forçada, né?
Que é a parada forçada. Aí, foi daí que eu tive, nessa época eu já sabia que eu era doente, que eu tinha que parar. E eu já tentava parar várias vezes.
E sua mãe sabia disso?
Minha mãe descobriu nessa época. Descobriu nessa época e me dava muita força. Me indicou para vários lugares para me internar e eu que não queria. Aí, nesse período, eu consegui ficar por 6 meses sem usar droga, mais ou menos. Mais ou menos 6 meses sem usar droga por vontade própria e com a ajuda da minha mãe.
Sim.
Muita ajuda da minha mãe, que ela até me levava nos lugares, né? E ficava junto comigo sempre, me cuidando e me ajudando. Eu recebi o salário nesses 6 meses e sempre prestava conta para ela também, por conta disso. Para mim ficar seguro, né? Então, nessa época, eu fiquei 6 meses sem usar droga. E depois eu tive uma recaída forte. Foi um fim de semana inteiro, sexta, sábado, domingo. E daí que eu resolvi, tomei a decisão de me internar. Um pouco antes, uns dias antes, eu tinha visto uma reportagem na TV... Que estavam falando que o Papa ia vir no Brasil, que ele ia visitar, o único lugar que ele ia visitar, sem ser igreja, essas coisas, ia ser na Fazenda da Esperança.
E é o Bento XVI, né?
O Bento XVI.
E ele foi lá, né?
Foi. Aí eles estavam falando sobre o único lugar que ele ia ir, a matéria dava essa importância, porque o único lugar que ele ia ir que não fosse uma igreja ou estádio, era numa recuperação de dependentes químicos.
E isso chamou tua atenção?
Na hora não. Na hora que eu assisti só, eu vi. Mas naquele dia, quando eu tava voltando pra casa, isso tocou meu coração. E daí, quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe que não conseguia sozinho, que queria me internar. Aí, já tava Fazenda da Esperança ali na conversa, e eu já tinha falado da Fazenda da Esperança, e daí foi pra lá que eu fui.
Aqui em Rio Brilhante?
Em Rio Brilhante.
Então, na verdade, como que é o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer, né? Porque se você... O Papa conseguiu te atrair de uma maneira tão sutil, né? Você apenas ouviu a reportagem e Deus tocou seu coração. Olha que coisa fantástica.
Exatamente.
Você vê dessa forma?
Hoje sim.
É? Né?
Depois de muito tempo de ter feito essa experiência na fazenda, eu consigo perceber essas coisinhas, né?
Que coisa linda.
As coisas simples. Igual quando, antes de eu me internar nesses 6 meses, eu ia muito na Boquinha de Louvor, na Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos.
Nossa Senhora do Rosário.
É, que daí é a paróquia.
Sim.
Aí eu ia muito lá e tinha um rapaz que vinha fazer, sempre vem ainda, né? Que vem fazer os retiros, que é o Rodrigão da Banda Louvor e Glória. E ele tava lá um dia e eu era usuário, né? Tava naquela de sair e resolvi procurar ele pra falar, né?
Pra e o que você falou pra ele?
Pra ver se ele me dava uma força, uma opinião, uma coisa. Eu cheguei perto dele, tirei ele, coloquei ele no cantinho lá, muito discretamente, e falei que eu era dependente químico. Ele olhou pra mim, deu um sorriso, me abraçou e só falou assim: só por hoje. E depois virou as costas e não me deu muita. Não me deu uma opinião, não me deu nada. Na hora eu não entendi aquilo. Mas hoje eu vejo que aquilo lá foi um impulso também pra minha recuperação. Porque às vezes a gente fica com essa mania de coitado, né, de coitadinho, e não dá o primeiro passo. Aquilo ali também me ajudou muito a dar o primeiro passo.
Na verdade, ele te deu uma dica, né?
Deu uma dica.
Só por hoje, né? Só por hoje. Se você fosse a cada dia só por hoje...
É, e é uma outra também, né, do dependente químico.
É?
Esse só por hoje é.
Exatamente. E tá, aí você chegou na Fazenda da Esperança. Como você foi recebido lá e como era o seu dia a dia lá?
É, exatamente. Lá na Fazenda, eu cheguei lá em junho. Primeira coisa que aconteceu, me receberam lá e foram me revistar e tudo. Cada um me deu um abraço. E daí me chamaram de maninho e tal. E eles falavam muito de amor. Muito amor pra lá, amor pra cá. E eu achava aquilo estranho, né?
Porque, ah, é?
É, eu achava muito estranho. Eu tinha vindo do mundo, pouco tempo, ninguém falava de amor. Hoje em dia, muito, muito raramente, você escuta alguém falar de amor.
O amor verdadeiro, né?
O amor verdadeiro.
Yeah.
E lá eles falavam muito de amor, porque é um dos pilares da fazenda é a palavra amor. É viver concretamente o amor de Cristo, né? Em gestos pequenos. Eles falavam muito disso, achava estranho, mas depois que eu consegui absorver isso, com o passar do tempo.
Certo. E aí, como é que é o dia a dia? Você chega lá, fica numa boa, não faz nada, como é que é?
Não, lá a fazenda ela trabalha com laboterapia, aí lá tem a parte do serviço. Cada Fazenda da Esperança no mundo, no Brasil e no mundo, eles têm uma forma de se manter. Aqui de Rio Brilhante tem uma fábrica de vela, mas cada fazenda tem uma fábrica, uma indústria, uma horta, um tipo de serviço. E ali as pessoas trabalham e é um motivo também, é um dos passos para se recuperar.
E tem o trabalho do dia a dia.
Trabalho do dia a dia, espiritualidade
e a
convivência.
Tá. E a espiritualidade, como é que é?
A espiritualidade lá é excelente. Todo dia tem celebração.
Todo dia?
Todo dia.
O sacerdote?
Com sacerdote.
É?
É, algumas vezes só que é com o ministro, mas a grande maioria é com sacerdote. E também tem o terço. Todo dia reza o terço, cedo. Medita a palavra e reza o terço. E vive a palavra concretamente, que é a palavra de vida. Tira uma palavra do evangelho todo dia e os meninos que estão lá internados, eles tentam viver aquela palavra com algum ato concreto. Ajudando o irmão, proporcionando, né, na vida, no dia a dia da fazenda.
A palavra de Deus é dos focolares, né?
Focolares,
eles que vive essa espiritualidade. Fala um pouco sobre isso.
A fazenda tem esse carisma, que é do Focolares. Focolares quer dizer pegar uma palavra do evangelho, uma frase do evangelho, e viver ela concretamente no dia a dia. E depois você pegar e poder falar sobre isso pro irmão. Não para se vangloriar, mas pro crescimento da pessoa. Isso.
Lá, um ajuda o outro?
Sim, lá é um ajuda o outro. Lá é três fases. A primeira fase é a pessoa totalmente ajudada, quando ela chega do mundo, né, que ela chama triagem, é totalmente ajudada, os irmãos ajudam e tal. Depois ela consegue se manter por si, começa a trabalhar normal e vai para as celebrações e tudo, por si só. E na terceira fase ela já faz isso e consegue ajudar quem está entrando. Ajuda, acolhe, né? Lá tem muito isso.
Certo. E quanto tempo você ficou na Fazenda da Esperança?
Um ano.
Um ano?
Um ano. O tratamento lá é um ano.
É difícil ficar um ano?
É muito difícil. É. Tem muitas dificuldades.
Tem que ter opinião?
Tem que ter muita opinião, muita força de vontade. Só que é, o começo só que é ruim. Depois, quando você começa a viver os carismas da Fazenda e tudo, você começa a gostar, né? Da Fazenda, como eu, todo mundo gosta, tem muitos voluntários, né? Aí você consegue viver melhor. Porque no começo também você não recebe visita.
Não?
Não, nos três primeiros meses você não recebe visita dos familiares. Mas do quarto em diante você começa a receber as visitas. Aí fica mais
fácil.
Mais fácil.
Então, nós estamos no quadro Superação com o Fagner. Ele que se recuperou da dependência química na Fazenda Esperança. Quantos anos faz que você saiu da Fazenda Esperança?
Eu saí em 2008. Então vai fazer 8 anos, né?
6 anos.
6 anos.
6 anos faz. 2008 você saiu?
É.
8 com 6, 14. Ah, estamos em 2014. 6 anos.
Isso.
Certo. E como tem sido sua vida depois que você saiu da Fazenda da Esperança? 6 anos. Você voltou pro trabalho? O que, que aconteceu que você superou aqui fora? Porque uma coisa é quando você está lá dentro. Outra coisa é você dar de encontro com o mundo que está tudo igual quando você saiu e quando você chega.
É, hoje em dia, graças a Deus, tá tudo bem, né? Eu consegui muitas vitórias, muitas conquistas. Mas não foi logo no começo.
Não?
Não. No começo é meio difícil, porque o mundão continua o mesmo. Igual
continua
você,
mesmo.
Continua o mesmo, te cobrando e tal. Aí demorou um pouco para mim ressocializar, mas logo consegui um serviço e fui indo para a igreja e tal, com a ajuda dos meus familiares, né? Consegui me ressocializar. Hoje em dia eu levo uma vida completamente normal.
Muito bem. Estamos com o Fagner. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre coisa de Deus, que é a Fazenda da Esperança. Olha só o que é a Fazenda da Esperança, que Cristo faz, que está lá presente nesta Fazenda da Esperança do Frei Hans, né?
Frei Hans.
É, que é um homem de Deus, né? Que tem trabalhado tanto para a restauração da vida das pessoas, em especial dos jovens. E depois nós vamos saber como é que está a vida do Fagner hoje, porque além de ele ter se recuperado, ele superou e também tem melhorado, com certeza, a sua qualidade de vida e de outras pessoas. Vamos lá.
Cuidar de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a Fazenda da Esperança. Feliz é coisa de Deus, renascer o homem novo, laia, laia, é coisa de Deus, e ser luz diante o povo, laia, laia, é coisa de Deus. De Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a Fazenda da Esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a Fazenda da Esperança.
Esquecer o homem velho. Evangelho.
coisa de Deus.
Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus, é a fazenda da esperança.
Defender sempre a justiça.
4 horas e 16 minutos, 4:16, estamos com o Fagner aqui, ele que se recuperou aí na dependência química na Fazenda da Esperança. Ô Fagner, para ficar lá na Fazenda da Esperança, tem que pagar ou como é que é feito essa caminhada, a família, como que foi feito no seu caso?
Na verdade a Fazenda ela analisa caso a caso, né? Só que na maioria das vezes você tem que pagar e receber uma cesta no valor do que você pagou. Você contribui com o valor e recebe uma cesta de produtos que são feitos na Fazenda da Esperança, em várias fazendas. Terços, bíblias, CDs e etc. Muitas coisas, né? E daí a família tem que vender aquilo. É como se fosse uma troca.
Na verdade, ela acaba recebendo aquilo que ela está dando. Que coisa bonita, hein?
É uma graça.
Uma graça muito grande, né? Bom, você parou de estudar muito tempo. Depois que você se libertou das drogas, nasceu em você novamente a vontade de voltar para a escola? Como é que foi isso?
Sim, já lá no tratamento, no meu ano que eu fiquei na fazenda, eu tive vontade já e já estava fazendo os planos para me voltar a estudar. Antes de eu entrar na fazenda, uns 6 meses antes de eu entrar na fazenda, eu tinha feito o provão, né? Que é aquela prova para eliminar as matérias. Só que eu estava no mundão, no meio das drogas, não tinha visto resultado, nada. Aí fui fazer o tratamento na fazenda, quando eu saí da fazenda...
Depois de um ano.
Mas ali na fazenda eu já tinha vontade de voltar a estudar, de fazer faculdade, esse tipo de coisa. Já era uma ideia minha, né? Que com a droga foi minimizando. Mas só que quando eu saí da fazenda, eu fui lá atrás para me terminar o ensino médio. Quando eu fui ver os resultados do provão que eu tinha feito, eu já tinha eliminado as matérias.
Tinha passado?
Já tinha passado pelo ensino
médio.
Que beleza,
hein?
Exatamente. Aí eu pude fazer um curso técnico de contabilidade, né, nessa época. E passado muito tempo, hoje em dia eu sou universitário, né?
O que você está fazendo? Que faculdade?
Eu faço matemática na Faculdade Federal de Grande Dourados.
Ah, é? Na Federal? Que bênção, hein? E não é uma faculdade simples, né? Porque números, né?
Matemática.
Tem que ser bem frequente na aula, né?
Sim.
E o trabalho?
O trabalho, eu sempre trabalhei, eu trabalhava como frentista e depois fui gerente no posto de gasolina. Durante esse tempo que eu saí da fazenda. Mas faz alguns meses... Depois que eu entrei na faculdade, um pouco depois, eu saí do serviço para estudar, para fazer concurso.
Certo.
Isso.
E aí?
Prestei alguns concursos, fiquei bem qualificado, mas não tinha passado em nenhum dentro das vagas. Hoje eu vi um resultado que...
Hoje, dia 23.
Saiu o resultado do Detran e eu tô dentro das vagas.
Que bênção, hein?
Que bênção.
Parabéns para você. Então, profissionalmente, você está se realizando. Sim.
Era a única área da minha vida que eu achava que eu não tinha me achado ainda. Porque, né, eu sou noivo, né, na área sentimental eu tô bem. E da família também, convivendo essas coisas. Do estudo também, porque eu já tô fazendo faculdade. E faltou do profissional... Que o meu sonho agora era ser concursado e eu consegui, tô conseguindo, né?
Mas você falou que vai continuar fazendo concurso.
Vou sim.
Que você quer algo melhor.
Tô me preparando para fazer outros concursos.
Que bênção. Bom, aí você saiu e quando a pessoa está, vem de uma dependência química, ele tem que se cuidar muito, né?
Exatamente.
Ou você deixa o barco correr?
Não, tem que se cuidar, tem que ter apoio dos familiares e dos amigos... Eu sempre tive isso.
E você tem um grupo hoje. Que grupo é esse? Onde que fica? E qual que é o objetivo desse grupo? Fala pra nós.
Então, hoje em dia eu sou voluntário da Fazenda da Esperança. Sempre que eles precisam, sempre que tem algum evento lá, eu tô lá pra ajudar, e em primeiro lugar. Só que a Fazenda da Esperança também tem um grupo que chama Grupo Esperança Viva, que quem frequenta são os ex, as pessoas que já passaram por lá, e familiares, ou então pessoas que querem entrar na fazenda. Então, e já vai faz um ano que a gente montou um grupo aqui em Dourados. Chama Grupo Esperança Viva. Ele é todos os sábados na São José, na Igreja São José.
Aqui São José no... Operário, né?
São José Operário, isso. Aí todos os sábados às 16 horas. E o telefone para contato é 9636-7722. Falar com a Fátima.
E você falou que tem uma irmãzinha que ajuda vocês. Quem que é essa irmã? Que ela tá ouvindo.
É a irmã Claudete. A irmã Claudete é uma voluntária da fazenda também, que morou 7 anos na Fazenda da Esperança.
E nós vamos trazer ela aqui porque realmente a história dela é muito bonita,
é,
né?
É muito bonita. Ela foi até para Filipinas. Porque a Fazenda da Esperança é uma obra do mundo, né?
Ela está em muitos países hoje,
tem,
né?
Tem vários países. Eu nem sei a quantidade. Eu só
Mas
sei
é bastante.
Que são 100 fazendas já.
Que coisa! É uma das maiores instituições, né, nessa área, né, de cuidar de dependência química, né?
Eu não sei se é a maior, mas é uma,
das, né?
Uma das maiores.
Das principais, né? Tanto é que recebeu o
reconhecimento pontifício.
O Papa, né? Exatamente. O Papa foi até lá também, né? Muito bem. Fagner, hoje você está bem, você falou que você está realizado como família, está noivo, estudando. Olha só quanta coisa você conseguiu. E se você ficasse naquela vida velha?
Ah, hoje em dia nem estaria aqui, né? Eu acredito. Ou estaria preso ou morto, né? Que é uma das... Como que é? Dos caminhos que a droga leva.
Tá. Eu gostaria que você deixasse duas mensagens. Primeiro, a família. Você falou que recebeu muito apoio da família. Se tem uma família que está ouvindo agora e que tem alguém independente, o que, que você diria para ela? Como que ela deve... ser orientada para lidar com essa situação?
Sim, a família é muito importante nesses momentos. Se o rapaz ele mostrar que ele está doente, que ele é um dependente químico, primeira coisa é procurar ajuda, porque sozinho não consegue. Na grande maioria das vezes tem que internar, tem que, né, procurar uma ajuda de um grupo ou do médico também, mas sozinho não consegue. A família jovem tem que procurar ajuda. É a minha opinião.
Certo. Agora, e para o jovem que de repente está nos ouvindo, está passando pelo que você passou, e muitas vezes ele até já perdeu a esperança, acha que isso não tem saída, que não tem cura, que ele vai fazer, e pensa até coisas erradas, o que você diria para o jovem ou a jovem?
Em primeiro lugar, eu quero falar que tem sim, que tem cura, que dá certo. E em segundo, é que ela tem que tomar a decisão, procurar uma ajuda, ou dos familiares, ou de um grupo igual o GEV, né? O GEV, Grupo Esperança Viva. Qualquer grupo, qualquer ajuda, mas tem que pedir, sair de si, porque dá certo, né? Se deu comigo, se deu com várias pessoas que eu conheço, vai dar certo com ele também.
Fagner, e a igreja? Onde que entra o papel dela nesse caso?
A igreja é muito importante. É o pilar.
É o pilar?
É o pilar.
Isso é muito sério o que você está falando.
É o pilar, porque tem que ter a espiritualidade, né? Na fazenda eu aprendi isso, antes eu já sabia, depois, quando eu cheguei na fazenda, é um dos pilares da fazenda, que é a espiritualidade. E tem que ter, é o pilar, é uma das coisas mais importantes.
Muito bem, Fagner, olha só como o tempo passa muito rápido, 50 minutos a gente conversou. São 4h24, nós queremos parabenizar você por 6 anos de sobriedade, isso é uma graça muito grande. Parabenizar os focolarinos, né? Tenho muitas amigas focolarinas que trabalham, não vou citar nome, que são várias, na Fazenda Esperança em Rio Brilhante, toda a equipe da Fazenda da Esperança. Agradecer a Deus porque existe a Fazenda da Esperança no nosso país, no nosso mundo. E gostaria que você deixasse uma mensagem. E qual é a música que marca a sua história?
Tá, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui vindo falar da minha recuperação e da Fazenda da Esperança, que é uma entidade que eu aprendi a gostar, a amar, e hoje tenho verdadeiro amor por ela. E a música que toca meu coração é Sou um Milagre.
Da Porque banda você Lula. Se acha um milagre?
Sim.
É?
Sim.
E é mesmo,
Sou um
né?
Milagre. Saí da morte e agora estou aqui de novo.
Sou um Milagre com o Rodrigo, que... na hora você não entendeu a mensagem dele, foi entender mais tarde, é isso?
Exatamente.
Como ele canta, né?
Lindo.
Lindo. Então, Fagner, aqui nós estamos na Rádio Coração, estamos de portas abertas, certo? E parabéns pela sua sobriedade, que você continue assim, realize todos os seus sonhos e continue sendo um milagre, porque é isso que Deus quer de nós, tá bom?
Tá bom, obrigado.
Parabéns, então, ao Fagner Fernando Santana, é o quadro Superação hoje, ele que passou pela Fazenda da Esperança, se recuperou e hoje é uma pessoa que tem superado muitos desafios e tem se realizado como pessoa. Vamos com a música Sou um Milagre, com o Rodrigo da banda Louvor e Glória.
Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Yeah.